inauguração deste empreendimento levado a cabo pelo Governo Regional através da SATA, que estamos agora simbolicamente a fazer, assinala a conclusão de um processo e de um projeto cujas consequências ficam para as próximas gerações e que melhora de forma muito significativa as acessibilidades a São Jorge. As obras realizadas do alargamento da pista, a nova torre de controlo, investimentos na área das comunicações, o novo acuartelamento dos bombeiros e outros melhoramentos que atingiram um valor de investimento de ordem dos 27 milhões de euros, a que se somam outros investimentos anteriormente realizados, como o da construção desta aerogar e do parque de estacionamento onde nos encontramos, assinalam o propósito do Governo de qualificar esta estrutura e de lhe transmitir as condições de segurança e de operacionalidade que muito beneficiam a atração e a mobilidade de e para esta ilha, a vida das pessoas e as condições de atividade para muitas empresas. Fica assim, no que nos diz respeito, mais uma realização concretizada, de acordo com o compromisso que havíamos, entretanto, transmitido. Posso assim dizer, como digo, felizmente, muitas vezes, compromisso assumido, compromisso cumprido. Os anos de exploração aeroportuária, com cerca de 60 dias de inoperacionalidade e de cancelamentos anuais, fazem já parte do passado. Esta é, por isso, uma obra que representa um autêntico ponto de viragem nas ligações aéreas a esta ilha. Uma obra que orgulha o Governo e que muito aproveita aos jorgenses. Uma obra que torna mais integrada e mais açoriana a Ilha de São Jorge. Este aeroporto é uma porta de entrada para o turismo e uma porta de exportação para algumas mercadorias produzidas em São Jorge, quer seja para outras ilhas, quer sejam para mercados mais distantes. Quando entrei para o governo, o número de passageiros anuais não chegava a 35 mil. Hoje são mais de 51 mil os passageiros que aqui estão todos os anos, com o volume de correio e de carga que atinge as 140 mil toneladas. Este aumento foi, aliás, um aumento que foi comum àquilo que nós temos designado como o mercado nas Ilhas da Coesão, em que foi praticamente duplicado o número de passageiros embarcados e desembarcados, tendo evoluído de pouco mais de 100 mil passageiros em 1996 para os atuais 200 e pouco mil. Nos últimos 15 anos, temos, por isso, feito um grande esforço e com elevados investimentos em todos os aeroportos da região. E também para uma diminuição real dos custos de transporte, quer dos passageiros, quer de carga. Nós sabemos que é ainda importante continuar a baixar os custos dos transportes, mas é bom lembrar, ou é melhor ainda, não perder a memória dos progressos e da verdade sobre a evolução dos custos das passagens aéreas entre ilhas nos Açores. Quando aí entrei para o governo, o custo das tarifas aéreas inter-ilhas era muito superior ao atual. Em 1996, a preços constantes de 2011, eram 200 euros e hoje tem um valor de cerca de 124 euros. É importante, evidentemente, continuar esse trabalho, porque nós temos consciência seja no transporte aéreo, seja no transporte marítimo, que essa área de operacionalização da nossa economia e que tem a ver com os seus custos é fundamental que tenha um desempenho cada vez melhor e que possa embratecer a nossa atividade económica e empresarial. Estes investimentos que estamos agora a inaugurar aqui hoje pontuam um período em que felizmente podemos realizar muitas das aspirações dos açorianos em geral e dos jorgenses em particular, ultrapassando carências e introduzindo benefícios e novas oportunidades. Nós estamos agora a atravessar na nossa região um período excepcionalmente rico na criatividade e na imaginação dos políticos, que precede sempre as campanhas eleitorais. Mas é bom que estes períodos não percam a racionalidade. É bom que a propaganda não se torne num vale-tudo. Numa fase em que às vezes parece que se perde o sentido das realidades, com os candidatos a encrencar com o sistema de saúde de manhã, à tarde a encrencar com os pobres que recebem, segundo eles, rendimento social de inserção ou outras prestações sociais a mais, de manhã com umas candidatas que acham que a região está à beira da falência. E à tarde já podem prometer avalanches de promessas que custam milhões e milhões de euros. Num período desses, é preciso ter racionalidade, consciência e sentido da realidade regional. E, sobretudo, também prezar a verdade. O sentido e o progresso que nós temos vivido nos Açores não pode ser esquecido nestas circunstâncias. É um importante património. Não apenas especificamente da ação do governo, mas sobretudo dos cidadãos em geral. Tudo o que por aí há de melhor tem sido feito graças a uma cumplicidade muito forte entre o governo, os cidadãos, os empresários, os empreendedores, todos aqueles que têm iniciativa e que confiam no presente e no futuro dos Açores. Eu tenho muita honra em ter dado expressão concreta a muitas medidas reclamadas e a reformas que são positivas e que têm mudado os Açores para melhor. Também em empreendimentos na Ilha de São Jorge, em muitas áreas. Estamos agora a elaborar o projeto que poderá ser concretizado na próxima legislatura do Museu Francisco Lacerda. Na educação, são conhecidas os apoios a obras nas escolas básicas e está preparado o arranque da obra em setembro da nova Escola Básica Secundária das Velas, que será um empreendimento de 14 milhões de euros, e concluído também o projeto para que numa próxima legislatura também se possa fazer o mesmo com a Escola da Calheta. Na rede viária temos um trabalho longo e um trabalho efetivo feito de recuperação de muitos quilómetros de estrada, destacando-se agora a obra que vai ser iniciada de acesso à Vila da Calheta, também ela uma obra de valor superior a 1 milhão de euros. Na área económica em geral, para além deste aeroporto, cujos investimentos agora se concretizaram na sua maior parte, ou os de maior importância, temos, por exemplo, beneficiações que têm sido introduzidas em ambos os portos da ilha e, no caso das velas, neste último beneficiando também a área das pescas, investimentos em ambos os portos que foram superiores a 20 milhões de euros nesta última legislatura. E estamos também a ter investimentos de grande valor na área energética, com a ampliação, por exemplo, do Parque Eólico de São Jorge. Na agricultura, para além do apoio que temos dado, quer técnico, quer logístico, quer financeiro, às cooperativas, para que não se atrasem nos pagamentos e para que possam conquistar novos mercados e consolidar a sua posição económica e comercial. Aplicamos também fundos elevados na área da infraestruturação agrícola, dos caminhos agrícolas, rurais, florestais. Estamos, neste momento, a desencadear investimentos que nos caminhos, no abastecimento de água e na eletrificação das explorações estão a implicar um valor superior a 8 milhões de euros. No apoio social, não mencionando os apoios à habitação e os cuidados de saúde e os equipamentos já criados, como o Lar da Calheta, que iniciará plenamente o seu funcionamento nas próximas semanas, e a Pousada da Juventude. Lembro outras obras em curso, como, por exemplo, o Centro de Dia e Noite do Instituto Santa Catarina, o Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com Deficiência, o Lar Residencial da Santa Casa da Misericórdia das Velas, o Centro de Dia e o Centro de Tempos Livres e de Interpretação da Casa dos Tiagos no Topo. Só estes últimos três investimentos representam um valor de investimento à volta dos 3 milhões e meio de euros. Portanto, é com muito empenhamento e com muita vontade que, em São Jorge, como nos outros lugares, nós estamos a fazer tudo o que parece-nos possível fazer para contrariar este sentido de abstenção, este sentido de desistência que parece contaminar todo o nosso país e que nós não queremos que nos tome aqui nos Açores. Nesta fase mais difícil que agora todos nós atravessamos, com pressões muito grandes sobre o desemprego, sobre o volume de negócios das empresas, influências que são também negativas vindas provenientes da crise europeia, da crise nacional, que nos atingem aqui de forma muito forte e, sobretudo, através de alguns fenómenos, como acontece com a banca. Hoje, um dos maiores problemas da economia açoriana é a circunstância da banca não ser capaz de estimular e de garantir a atividade das empresas privadas na nossa região. Vivemos, é certo, também um período com grandes interrogações no plano internacional, economias de referência como a economia americana, como a economia no Reino Unido, como a economia japonesa, dão sinais muito preocupantes de evolução e de fragilidades. Por outro lado, a Europa continua a não adotar medidas para proteger e estimular o seu mercado interno e assiste, praticamente sem tomar iniciativas, à erosão da sua economia e da sua unidade política. O nosso país deixou de ter acesso direto aos mercados bancários externos e só o faz através da Assistência Financeira Internacional da Troika, o que também implica acontecer por parte de todas as entidades públicas em Portugal e pelo próprio Governo Regional dos Açores. Portanto, nós estamos a atravessar uma fase difícil em todos os lugares. Basta abrir uma televisão, seja em que país for, e confrontamos-nos com a mesma dimensão e dramaticidade dos problemas. Mas há algo que nós podemos invocar a nosso favor. É verdade que a crise também está nos Açores, não podia deixar de estar nos Açores, visto que está em todo o mundo e com todas as economias com que nos relacionamos. Mas nos Açores ainda é possível, não só graças à boa gestão das finanças públicas, reservados fundos que nos permitem inaugurar e concretizar investimentos como estes, como também ter capacidades para ajudar as nossas empresas e para socorrer as nossas famílias que estejam aflitas com perdas de rendimento ou com situações de desemprego. É isso que nós temos que continuar a fazer. Sabemos que não é possível fazer milagres nos Açores que não estão a fazer em nenhum outro lado. Mas sabemos que a grande vantagem que temos é que nós não gastamos nem desperdiçamos como os outros o fizeram. E por isso agora temos mais reservas, não muitas reservas, mas mais reservas para apoiar quem mais precisa e quem mais está prejudicado neste contexto difícil que estamos a atravessar. Para já, o que é importante é que hoje concretizamos mais um investimento, que São Jorge ganhou mais um empreendimento a favor do seu desenvolvimento, a favor da sua integração regional e a favor da sua afirmação em contextos mais vastos. Muitos parabéns a todos os jorgenses e a todos também deixo esta palavra de estímulo. A situação não está muito fácil, mas a situação há de melhorar, porque é esse o destino da humanidade. São estes os ciclos que as próprias economias atravessam. E nós tudo faremos, no entretanto, para que as dificuldades que cá existam continuem a ser menores do que as dificuldades que existem agora no país e na região autónoma da Madeira. Os parabéns a todos.